Mas hoje o TikTok é mais, entrega mais do que a gente.
É.
Porque o TikTok, tu vai, chega no TikTok, tua filha tá lá escutando a música que tá tocando no baile funk. O baile funk tá dentro da tua casa.
Foda. O baile funk tá dentro da sua casa. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados, porque estamos falando de um assunto que o Brasil consome mais do que isso, cara. Vamos falar de funk. Nossa, tem gente aqui que já tá querendo, ah, não quero falar de funk, não sei o quê. Mas acontece o seguinte, cara. Esses caras aqui e mais um terceiro elemento que não pôde vir, porque machucou a boca, que eu fiquei sabendo.
Tá com a boca torta.
Aí, já começou a sacanagem, o cara já tá pensando putaria. É isso. Não tem como não falar de funk, não falar de putaria. É a turma do NGB News, tá certo?
Tá certo.
Que são os maiores especialistas hoje de funk. Vamos botar assim, que é um canal que cobre baile funk aqui no Rio de Janeiro. E você já deve ter visto alguns vídeos que viralizaram por aí, que tem um negão que tá com a boca machucada, mas tá assistindo a gente, que a gente vai sacar nele, obviamente, pra ele não ter vindo. Que ele viraliza, cara, às vezes dando conselho pras meninas e tal. Enfim, a gente vai falar tudo sobre o mundo do funk. E esses caras são especializados. E eu tô... Qual o nome de vocês, cara? Eu tô falando NGB e não falei nada.
O meu é Vitor Pinheiro.
Vitor Pinheiro e...
Meu é Vitor Rosa, mais conhecido como Arrascaeta Debochado.
Arrascaeta Debochado.
Arrascaeta Debochado.
Porque o Arrascaeta, ele é serião, né? Então você é o debochado.
Tipo isso.
Tipo isso. Tá, eu quero... só pra explicar, eu vou falar tudo sobre esse universo funk e tal. Antes eu preciso só parabenizar vocês e dar também dois presentes. Não precisa abrir agora não, só leva aí. Que é da Insider, que é o nosso patrocinador. Tem gente que vem pra cá só pra ganhar presente.
Então... Graças. R$2 é um presente misterioso.
Tu sabe o que é Insider? Tu sabe o que é Insider?
Não, não sei não.
Eu vou falar pra galera da comunidade aí que veio, a galera Insider. Do funk. Isso daqui é roupa com tecnologia, que é o seguinte. Isso daqui você não precisa passar a roupa.
É mesmo?
É, irmão. Tu pega a camisa, põe no corpo, ela desamassa.
Já viu vários vídeos nossos a gente amarrotado, né?
Exatamente. Eu percebi que tá uma merda,
não,
trouxe pra vocês.
Obrigado,
sabe.
Gratidão.
Tá, eu fui atrás de patrocínio depois de ver vocês.
Inclusive, agora eu tô mal, tá aqui. Tô
tá uma merda. Tem que fazer com a Insider.
Insider, aí, faz que a gente com o logo da NGB News.
Aí, agora é maravilhoso. A Insider tá chegando em vários lugares. Aí o cara tá falando, porra, que não deixa cheiro. Às vezes tu fica aquela asa. A Insider tira aquela asa.
É, viu, Diogo?
Aí, ó. Você viu o Diogo aí.
Esse é o nosso motorista que fica...
Vaza, né? Não, tá foda. Só usamos desodorante, irmão. Não é proibido, não. A arma é proibida. Agora, desodorante ainda tá liberado. Seguinte, 12% de desconto na linha Insider masculina e feminina. Entra no site, dá uma olhada, tô dando 12%. Maurício 12 é o meu cupom. Garante! Cueca que abraça a bola. Maravilha, cueca, você põe a cueca, cara, a bola fica.
Desconfortável,
é, né? Tô falando, eu falei da cueca. Da camisa você cagou. Agora, quando eu falo da cueca que abraça a bola, tu... porque a nossa bola é um negócio que a gente tem que levar a sério.
Pô, depois mandou uma pra gente.
O quê? Uma bola?
É um.
Que isso? Falta de educação.
Oi, foi mal, perdão.
De educação.
Falou de bola, parece negócio. Ó, não, eu quero entender o seguinte, cara. Vocês estão há quanto tempo fazendo vídeo?
Dois anos, né? Que a NGB... Ele é mais velho, eu vim depois.
Sim.
Mas sou mais novo.
Sim, mas tá mais tempo na parada.
Isso.
Quanto tempo?
Começamos com futebol. Na verdade, Negão Oi e o padre dele começou com futebol lá na favela, lá na Cidade de Deus. Entrevistando, né, o pessoal do futebol da comunidade, futebol maneiro, cheio. Aí o Negão sempre gostou de filmar, né? As coisas, tem muito arquivo guardado. Aí foi indo.
Se tu morrer hoje, ele tem uma foto contigo.
Tem. Ah, entendi.
Esse é o Negão.
Esse é o Negão, se tu morrer. Ele tem um arquivo de foto, o Google Drive dele é uma coisa fora do normal.
Mas isso que eu queria entender. Eu já trabalhei muito em programas de televisão, assim, que você vai entrevistar o cara do funk, o cara do rap e tal, e às vezes os caras não permitem você filmar, porque tem o cara do traficante ali, o dono do morro, aquela coisa toda. Vocês estão numa comunidade ali gravando e tal. Como é que funciona pra vocês? Tem uma liberação, os caras curtem, ou os caras ficam bravos quando viraliza? Joga a real.
Não, tipo... Hoje a gente meio que quebrou, né, esse... Demorou pra gente quebrar, tipo, a gente teve várias viradas de chave, até que, tipo, a gente faz muito lugar neutro, se você pegar a visão, a gente sempre tá num canto, né, não, Arrascaeta? Tipo, pá, e meio que todo mundo já conhece o nosso trabalho, né?
Tá, vocês filmam baile funk, é isso? A sua isso. Função é hoje é baile funk?
É, onde o... Tem um DJ, né, que contrata a gente, o DJ contrata...
Pra fazer filmagem de vocês, dos caras tocando?
Não, do
evento, como atração.
Como é que foi o evento de hoje? no baile de tal, tal, tal.
A gente salva o evento da pessoa. A pessoa não tá vendo, mas a gente vai mostrar pra ela.
Entendi.
Entendeu?
É tipo os bastidores do que aconteceu.
É tipo os bastidores.
E acontece, é o Amaury Júnior do funk. É isso.
Tipo isso.
Ah. Tipo, acabou o evento hoje, mas na semana vai continuar batendo o evento. A gente, a NGB não para, estamos aqui na favela da Nova Holanda, baile de não sei o que, papapá, sempre a gente tá falando. Que aí acaba também mostrando a tranquilidade do baile. Tipo sim. Assim. Pô, o bagulho é tranquilo, dá pra ir, dá, porque tem muita gente que tem medo.
É isso que eu queria saber, porque há um achismo, assim, que, porra, você só pode entrar em baile funk se você conhecer o dono do baile, aquela coisa toda. Conta pra mim, qualquer pessoa pode ir em baile funk, joga real. Como
qualquer
é que funciona?
Pessoa pode ir em baile funk que não quer brigar, é. Não quer se envolver.
É, não pode briga. É. Se tu for lá tranquilo, é aquele bagulho, tu vai tranquilo, tu vai sair tranquilo.
É. Sim.
Agora, se tu for cheio de coisa no corpo, aí vagabundo.
Que é cheio de coisa no corpo?
Cheio de demônio, né? Querendo arrumar caô, querendo fazer para arrumar...
Cheio de pomba gira.
Gira, é. O bagulho vai dar ruim, filho.
Como é que é, geralmente, um baile funk? Vocês fazem quantos por semana pra gravar?
Por semana? Cara, normalmente, tipo, sábado é o dia que tem mais de baile funk.
Ah.
Aí pega... Três, de 2 a 3.
Ah, vocês gravam 3 baile funk no mesmo dia.
Que aí a gente fica 2 horinhas, 2 horas.
A gente também tá tentando furar muito essa bolha, tá ligado? Tipo, a gente tá pegando outros eventos também. Pegando um samba, pá. Mas hoje, ainda o nosso público forte é
o baile funk, é.
E o público que vai no baile funk, que horas começa, que horas termina? Vambora. Como é que funciona um baile funk?
Baile funk é mais de madrugada.
Que horas? Eu quero chegar no baile funk no início. Que horas eu tenho que chegar?
Ah, no início?
Ah, pode montar o som, né?
É, quer montar o som, tu pode chegar 11 horas da noite, 10 horas da noite.
É, mas já é tarde, né?
Não, tá. Ficar gostosinho, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, começa a ficar gostosinho.
É, quando começa a ficar gostosinho.
É.
Tá, e o que que tem no baile funk? Assim, o cara que nunca soube, o cara tá vendo agora, ele vai ver o quê lá? Que, ó, tem um line-up do tipo assim, tem uma banda, depois entra outra, depois entra outro cara, um cara canta. Então, é só um cara que fica 6 horas lá.
É o Pago Funk. Tipo, igual lá na 13. Tem um Pago Funk, começa as músicas, né? Pra agitar o público, pra chegar. Aí, pagode, intervalo do pagode, funk.
É, e funk aleatório. É, mas também tem artista de trap, tem várias. Hoje tem o Morro de Alegria, que tá levando até sertanejo. Uh-huh. A Xuxa foi lá, né? Oi, Renê. Tipo, eles levam vários tipos de artista, mas aquele acaba também mais cedo, aí fica o baile. Tipo, o baile, mano, é trap, é tudo. Leva tudo. Leva o artista e vai levando o público do artista também.
E aí vocês têm entrado em tudo que é lugar ali?
Tudo. Tudo que contrata.
Tudo que contrata. É. Mas já teve alguma situação com vocês do tipo, você entrevistar alguém, pedir pra tirar do ar, porque a menina, não sei o quê, a mulher do cara do morro, caralho?
Essa mesmo do negão pediram pra coisar, né? Porque era menor de idade.
A gente tirou.
Aí tirou do ar. Tipo, já mais de 1 milhão de pessoas já viu. Mas mesmo assim, quer que tira do ar.
Aí tiramos. Aí, pô, a mãe dela ligou. Pá, não sei o quê.
Aí explicamos também. Pô, o Montão já viu, o Montão já tá compartilhando.
Mas que é.
Aí, tipo, aí nós que é o culpado. Mas a pessoa se sente mais culpada com a gente entrevistando do que, exemplo, uma pessoa usando droga.
Ah, tem muita droga em baile funk?
É, qualquer lugar, né?
Mas como é que funciona no baile funk? Porque há o preconceito de que lá é liberadaço. É, não é? Se o cara tiver... Que tipo de droga que aparece lá? Pô, mais?
Se tu passar aqui na zona sul, aqui de baixo, tu vai ver alguém fumando maconha. Legal.
Sim, sim.
Nós chegou, tá dentro do carro, lá falou... Aí tinha, né, um casal meio que, né, da sociedade, assim, perfeitamente, falamos... Ih, olha o casal cracudo...
Cracudo chique, zona
cracudo
sul.
Cracudo chique, que tá na zona sul.
Entendi.
Então qualquer
um cracudo diferente.
Mas você acha que aqui a parada é mais, assim... Você acha que essa galera que faz mais vista grossa aqui do que no baile funk?
Sempre. Pô, mas... Você não, o cara que vai te parar não sabe o que você é. Tá ligado? Então aqui é uma coisa. A droga da Zona Sul é uma coisa elitizada. Então, tipo assim, eu vou fumar minha maconha, tranquilo. Mas se eu passar na favela fumando um baseado, a polícia vai chegar, vai querer me esculachar. É todo um tratamento diferente, né, mano? Até porque você acaba levando o local que você mora.
Entendi.
Né? A característica que você é, mesma coisa, mano, preto. Porra, não tem como, pá, um preto e um branco. Se nós dois estiver fumando um baseado, um preto fumando e um branco, tipo, fumando, tu acha que a polícia vai querer abortar quem?
Tem o preconceito ali no preto.
Tem, pô.
Mas a polícia lá, ela é liberada ou os caras falam assim, pô, não põe polícia aqui? Como é que funciona isso? Porque muita área de baile, às vezes, ou é da milícia, ou é do tráfico, aquela porra toda. Como é que fica essa questão social da parada? Porra, não põe polícia aqui não, deixa os caras em paz. Ou não, a polícia vai estar aqui cuidando. Quem cuida são vocês, como é que
funciona? Não tem polícia em baile não, cara.
Não vai?
Não vai.
Se dá uma merda.
Tem boate.
Se dá uma merda, boate. Acontece o quê? O cara passou mal, vomitou, teve porradaria. Quem cuida da porradaria?
Tem segurança e bombeiro.
Tem segurança. Então tem um segurança que é privado que vocês escolhem lá pra...
Não,
pra
não, fazer. A gente não.
Não, não, o dono do bairro.
Tem o segurança dele lá.
Tem o PT7 lá, né?
Na Cidade de Deus tem a equipe de segurança do PT7. Mas nos outros baile, é a rapaziada mesmo que vai segurança. Se você brigar, você vai... Agora eles estão botando pra varrer o baile. Aí, tipo, tu brigou, mas você, Redor, vai ficar varrendo o baile todo.
Ah, é?
É.
Quando o cara faz merda, ele varre o baile?
Vai, ele varre o
não,
baile.
Não, me conta isso, aqui é maravilhoso. É,
mas vira e mexe e sai vídeo assim.
Sai vídeo assim.
Mulheres que entram na porrada.
Caralho, que maravilha.
Twitter é tudo de ruim, cara.
É verdade.
É tudo Twitter, de bom.
É, tudo de bom,
porque pra tu gente pode ver tudo.
É verdade, o Twitter libera tudo.
Tu pode ver tudo.
Mas como é que é isso? Isso aqui eu achei muito interessante, dessa cultura de vocês. Então, assim... Tem uma porradaria, comeu a porradaria. E aí como é que faz? Acabou o baile, esse cara vai ter que varrer o baile?
Não, os caras pegam o baile. Aí pega os organizadores do baile, né? O DJ geral assim. Aí eu abri, tipo assim, um castigo. Qual o castigo? Os dois vão lá,
vai o baile. Pode brigar, vai ter que varrer. Só sai daqui quando o baile estiver limpo. Esse imagina cara... você num Maracanã, varrendo.
Cara, é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Tu não vai brigar nunca mais, né?
Não, e o dono do baile fica torcendo pra ter porrada pra ele não ter que limpar e outro limpar pra ele, cara. É. Isso é maravilhoso também. Como é que funciona a coisa das idades lá, assim? Tipo, qual que é a idade média da galera, assim? É molecada de 15 anos, é cara de 40? O que você vê?
No baile não tem idade.
Acho que é... Vamos botar exemplo aí de 16 a 35.
É.
16 ali. E aí eu vejo o que, que eu vi. Ficou, como caiu vocês pra mim? São vídeos do Negão, no caso, que faz parte da equipe de vocês. Cara, ele conversando com a mulherzinha. E a mulherzinha meio que assim, porra, eu só engravidei do cara que é bandido, caralho, é quatro. Pra vocês, isso é ruim ou é bom? Esse tipo de...
Mídia.
De mensagem que passa ali. Como é que é? Tipo, porque parece que a coisa assim, só tem, porra, putaria toda hora, não tem diversão, é só maluquice. Como é que funciona?
Então, isso aí, as pessoas, o público... Eles não dão moral para o trabalho que a gente quer apresentar. A gente vai te entrevistar no baile, aí tu fala que tem uma barraquinha de fruta para precisar de um patrocínio. Aí a pessoa vai ver teu vídeo e vai passar direto. Agora, uma pessoa que fala assim, engravidei, dei a xereca para um, para outro. A pessoa fala, que isso? Aí vai botar a culpa na gente que a pessoa falou aquilo.
Tudo bem. Vocês não têm culpa nenhuma. Vocês só estão entrevistando.
É, meio que a gente está fazendo muito... Hoje a gente tá fazendo muito, como se fala, a seleção, tá ligado? Porque, tipo assim, tem evento, fica um monte de gente atrás pra querer falar. Porque querendo ou não, a gente tá fazendo um monte de gente ter voz e virando blogueira aí, tá entendendo?
Ah, vocês têm um poder.
É, tipo assim, lá o pessoal ganhou no Dadá, Negão 5.5, outro pessoal, tipo, os caras falou, caiu na graça do público, os caras tá com mais de 100 mil seguidores, 80 mil seguidores. Tipo, e aí a gente meio que apresentou, né? O pessoal até fala muito no Twitter. Mais uma subcelebridade da NGB News.
Ah.
Porque, tipo, a gente acaba dando voz para aquele povo. Só que tem muita entrevista, assim, que a gente tá evitando muita coisa. Tipo, de menor, a gente tá evitando muito, 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 muito. Quase não tem mais. Porque... Pra não gerar esse impacto, foi o que o Rasca falou agora. É mais fácil... A pessoa se incomoda mais com a gravação do que com o ato em si. Tá
merda
ligado?
Que tá sendo feita aí.
É, tipo assim, é merda, foda-se.
Porque você tá mostrando.
É isso
e
aí.
E quando você mostra, você viraliza. E quando
a
você
culpa
viraliza,
é sua.
A culpa é sua. Mas vocês têm essa questão de responsabilidade? Já caiu na cabeça de vocês isso? Porque é um papo que toda hora eu recebo. Pô, você tá dando voz aí pro cara. Esse cara é bandido, fudeu. Só que ao mesmo tempo, como é que vocês reagem com um lugar que vocês não têm controle? Como é que fica na cabeça de vocês? Pô, dei voz pra um cara, o cara é traficante. Então eu dei voz pra menina, a menina tá engravidando e falando merda e o caralho. Ou foda-se também.
Então a gente nem chega, nem dá voz.
Foda-se. Não, foda-se, né?
Você tá querendo entrevistar a cultura do
quer falar, gente, a cultura do baile. Então, aí
e no baile tem tudo, tem bandido, tem gente boa.
Não, mas bandido não vai dar entrevista.
É. Essa pergunta que eu ia te fazer, eles não querem aparecer nem fudendo? Ou eles têm uma vontade de querer aparecer porque...
Não, tem muitos até que querem, né? Tem bandido blogueiro, né? Mas
só que não, a gente que não dê.
É, a gente que não dê. Não, 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 mano.
A gente evita a confusão.
Pode evitar a confusão. Porque às vezes tá na onda, pá, não sei o quê.
Entendi. A minazinha que, pô, engravidou e tal, não sei o quê. Como é que funciona essa porra da cultura do funk, assim, da putaria que tá por trás do funk? Porque eu trouxe aqui a MC Naninha.
Caralho, Naninha é braba da putaria.
Achei foda.
Ela foda. É braba.
Eu recomendo assistir, é muito legal, ela é maneira pra caralho.
Ela é piranha, mas é formada.
Mas ela, exatamente. É. Só que ela fez uma parada que eu achei muito foda, porque ela, através da música, ela passa uma mensagem. Ela fala da putaria, mas ela fala isso. Porra, tem que transar, mas é usar camisinha. Ela é meio moralista, mas ao mesmo tempo da putaria. E ao mesmo tempo tá lá o negão entrevistando a menina que engravidou o cara. Como é que você vê esse universo do baile funk, da putaria no baile funk?
Ah, mano, é gostoso, né? É bom. Tu tá já bebendo, aí daqui bota na buceta, bota no cu, bota naquilo.
E começa a dançar.
E começa a dançar, e já, a outra já tá olhando pra tu, já jogando o cabelo, tu, oi.
E tu, tipo, já, tá, já levou pra mente. É, vou transar hoje.
É mesmo?
E aí?
É mesmo, direto isso? A música, tu acha que estimula a parada?
Estimula
toda?
Muito, claro, muita coisa. Vai falar que tu nunca botou uma música pra meter.
Sim, mas eu quero saber como é que é no baile.
Tu tem a playlist de sexo, não tem não?
Tem. Mas a playlist de sexo, ela tá, porra, no negócio do Spotify, em casa, com a minha mulher, com a música merda que a gente ouve. Como é que é isso no baile inteiro, que são 500 pessoas, o caralho, a mulher tá dando pra um cara rebolando ali,
não,
que é o cara não, que é marido.
Não, ninguém dá assim no cara, dá, mano.
Não,
também
não,
nem pode,
não,
pode, porque também tem lei dentro da favela.
É isso que eu quero saber. É. Mas assim, não dando, mas a mulher tá dando assim, moral, assim, tá rebolando pro cara, aí outro cara quer bater, o caralho.
Não, existe isso. Isso aí é uma mídia aventária.
Então conta isso, que eu quero saber.
Não existe isso. Ou a mulher casada tem que se dar respeito a um homem casado, entendeu? E vice-versa. A mulher que tá rebolando ali, provavelmente tá se divertindo com as amigas, se ela for casada.
Sim.
No caso. Não é porque ela tá rebolando que ela tá te dando mole.
Claro. Isso. E tu tem que pegar a visão do contexto. É. Às vezes os caras tá atrás, tipo assim, igual o Noah, às vezes fica. Noah tá atrás, a nossa ramina tá na frente.
Tu é casado?
Não. Mas quando eu era, não era assim?
Eu acho que o baile funk, a galera. Vou dar uma opinião, ver o que você acha. Acho que a galera do baile funk, ela tem mais visão sobre assédio do que muita galera fora do baile funk.
Muita coisa.
Porque é onde você vê que tem uma música mais sexual e o cara sabe onde. Ele sabe as regras que tem pra não fazer merda, que não quer ser o vacilão ali dentro.
Por exemplo, a mulher tá rebolando ali. Tu tá aqui. Tu é solteiro, a mulher é casada. Pra tu chegar na mulher, tu vai olhar ao redor da mulher, vai olhar se a mulher tá te olhando. Vai ver, vai tentar chegar alguém próximo pra saber se a mulher
vai
é casada.
Vai pesquisar, tá ligado?
Vai pesquisar tudo.
Antes do dar aquele
antes
tiro.
Do chegar. Agora, a mulher jogou pra tu. Tu viu que a mulher é solteira aí. Tu vai conversar com ela, vai chegar, vai dançar.
Na boate.
Se ela deixar,
na boate, os caras perdem ali, mano. Pô, tu vai lá com a tua mulher, vagabundo tá, tipo, puxando tua mulher. Às vezes, pá, a mulher vai no banheiro. Se tu vai num bagulho assim, fechado, os caras ficam agarrando, puxando mulher no bagulho de banheiro. No baile, mano, foi o que ele falou. É um bagulho mais tranquilo que tem.
Mas tem sexo dentro do baile?
Não.
No banheiro, na parada?
Ah, só se você for um cara aventureiro, né?
Sim, mas não é uma parada...
Mas não pode.
Não pode.
Exemplo, tu não pode fazer um sexo ao ar livre.
O X-Videos fudeu vocês, velho. O X-Videos põe assim, porra, putaria no baile funk. Aí tu fala, caralho, o cara que não vai no baile funk, ele começa a achar que só tem putaria dentro do baile funk.
Não, mas não pode não, filho. Se alguém pegar a visão que tu tá fazendo algum bagulho, então família de alguém, mulher de alguém...
É, até porque ó, a criança pode estar passando. É, outro exemplo também, a pessoa critica muito quando parece tipo uma criança assim.
Sim.
Na nossa imagem. Esse dia eu postei um vídeo antigo.
Tava as crianças em volta.
E tinha umas crianças em volta. Mas atrás das crianças, a pessoa não entendeu que é um campo. Imagina se as crianças estão ali jogando bola. Então a favela tem muito disso. O baile funk, muitas vezes, é na porta da pessoa. Como é que a pessoa vai dormir? Então não é porque a criança está ali que os pais não tomam conta. Os pais não fazem isso. A criança pode estar com o pai. Criança em si, porque 13 anos pra mim já não é mais criança. Hoje em dia, com algumas pessoas.
Isso é legal, essa visão. Porque assim, eu queria entender ela. Porque existem, parece que, as próprias leis do baile funk.
Sim.
Né? Que ela é diferente de uma lei que, sei lá, que a galera usa no sertanejo.
Mano, favela tem lei.
É, a favela tem lei.
Favela tem lei.
E mais do que a casa de show. É.
Me conta as leis da favela que ninguém faz ideia.
Você não pode roubar dentro, tá ligado? Você não pode roubar dentro.
Tá mais tranquilo na favela do que na pista.
É,
eu entrevistei um moleque, não sei se você conhece, o Juan Juliette. O Juan Juliette é um cara da Rocinha, ele é um influenciador da Rocinha. A gente precisou tirar o vídeo do ar, infelizmente, porque deu uma merda lá na comunidade dele, que ele falou alguma coisa que deu alguma merda. Mas ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, se a gente rouba aqui dentro, a gente é punido de uma maneira muito merda. Né? E isso faz com que a gente tenha mais medo fora da favela do que dentro da favela.
Tipo assim, aqui em Copa, nós tá com um cordãozinho aqui. Mas assim, ó, já praticamente saindo, tá ligado?
Olha que louco. Estamos
em Copa acabando.
Estamos em Copa acabando. Não, na favela não, mas tá tranquilo. Pá. Pode deixar uma porta aberta.
Pá. Mas até é bom vocês falarem isso, até pra quem não é morador da favela.
Não, até pra quem não é morador.
Até porque, como lá é um lugar que tem baile, o caralho, O cara quer fomentar, quer incentivar que a galera vá pra lá.
Não vai, não vai ter roubo, não vai ter nada. É aquilo que, que nós tá falando. Cara, tu não vai ser roubado, tu não vai ser assediado. Você só vai fazer o que você quiser. Se você chegar tranquilo, você vai sair tranquilo. Se
chegar com confusão, você vai sair com confusão. Isso é...
É uma lei meio óbvia.
Meio óbvia.
Uma lei moral, né? Meio que óbvia. E como é que funciona assim? Quem que cria o baile? Quem que é o dono do baile? É o que? É um produtor? É o dono da favela?
É o DJ, pô. O DJ faz o baile.
O DJ faz o baile. O barraqueiro paga.
Também DJ não é bandido, gente.
É, o DJ não é bandido.
Barraqueiro. Barraqueiro tá... O baile precisa ter na comunidade. Porque o barraqueiro tirar seu pão de cada dia, pro DJ tirar seu pão, o DJ conta com o barraqueiro conta com o DJ.
Vende camarote. Muitas das vezes, um camarote é papo de 3 mil, 2 mil.
Caralho.
Mas volta em consumação.
Volta. É, nem tudo.
Me conta como é que são os valores. Vamos lá. Pra entrar num baile funk em geral, assim, a média.
De graça.
De graça.
De graça.
Não tem ingresso,
baile
nada.
Baile funk normalmente é de graça.
É, tipo assim...
Aí tu vai, chega lá, tu compra tua bebida lá dentro pra ajudar o barraqueiro. Quer dizer,
entendi.
Tu não pode entrar com bebida.
Não posso trazer de casa.
Não pode, tem uma...
Eu vou ter que consumir lá dentro
não, a bebida. Mas tem baile que tu pode levar a tua bebida.
Tá, entendeu? Depende do baile.
É, mas tá. A maioria tá assim agora, quando tem atração.
É porque o cara quer vender pra justificar a porra.
Isso aí,
toda.
O custo.
Quanto custa geralmente uma cerveja lá, num baile assim?
Ah, um balde de R$40 de Brahma.
De Brahma.
Ah, 40 conto é legal.
A Heineken tá... 80. É. Não, 18, filha.
Não, no baile? 15. Que isso? Não,
e tem uma coisa assim, pô, a Heineken, caralho, dá mais moral, a Brahma, tem essa porra.
É, né, aquele bagulho, vagabundo, pô, tá em Brahma, tá duro.
Tu pega um... a gente conversa muito.
Tá ligado?
A gente conversa muito. A nossa favela, Cidade de Deus, é muito rica. Tem muita gente querendo um ser melhor que o outro. A gente roda muito a favela e vê... A gente tem já esse preconceito também, já é parte de nós, tipo, a gente tem um combo, no contrato a gente tem um combo, tem um Heineken. Nosso uísque, às vezes o nego tenta trazer, somente Niterói e São Gonçalo, vou falar aqui de novo pro Cross, esses uísque falso. A gente conhece o uísque.
Não, Baixada também vem muito.
Não, Baixada é. A gente conhece o uísque.
Vocês conhecem o uísque falso, né?
Conhece o uísque falso. Tem duas garrafas lá, né? Cheiro. Falsa.
É mesmo?
O cheiro. Isso aqui é dreia.
Caralho, pelo cheiro tu sabe se é dreia, se é Old Par, se é Jack Daniels, o caralho.
É, mas também tem muito... Ele que é o especialista maior, né? Ele fala, tá bebendo uísque, eu falo, foda-se.
Às vezes ele não sabe. E já chega taradão querendo pegar alguém, já sai abrindo uísque.
Foda-se, o cara quer ficar maluco,
tipo,
não importa.
Tipo, pegar, tá, mas os outros vão pensar que eu sou uma safada, não é assim.
Não, imagina, calma, eu tô falando
pegar pensamento. Alguém, nada, não, né, se calma.
Aí já sai abrindo uísque, eu falo, calma, Vitor. Aí vai lá e cospe o uísque. Aí chama o contratante, aí conversa, pô, é uísque falso, pá.
Entendi.
Isso aquilo.
Legal, tem a bebida. Aí o camarote custa quanto? Você falou 2 mil?
É, tem camarote de 1.000, 1.500.
E qual é a vantagem do camarote lá no bairro?
Você ficar tranquilo com a tua rapaziada, com a tua família.
É, se tiver tipo uma mulher, tipo, ninguém vai te incomodar no teu camarote.
Entendi. Ninguém vai ficar conversando.
A vista privilegiada, entendeu? Porque muitas vezes o artista, a comunidade traz o artista. E todo esse custo é pra pagar o artista, pra pagar o baile em si.
Entendi. Quanto que... Não é quanto. Qual que é a melhor vista que vocês já fizeram, assim? Qual que é a melhor vista de favela do Brasil, na opinião de vocês?
Vista?
É. Qual o melhor favela, no caso?
De vista. Você fala assim, a melhor vista que tem. Caralho, Rocinha, sei lá, eu...
Tem que, algum... pra tirar uma foto, no caso?
Pra tu curtir. Pra tu olhar e falar, caralho, aqui tá lindo.
Ah, eu gosto do Vidigal.
Vidigal é foda, né? Porque o Vidigal tu pega Leblon inteiro, né?
Não, mas tá falando de baile.
Não, tá falando de vista.
De vista, vista mesmo. De vista, tipo... Você falou
também
que...
Também lá na Penta, também é maneiro, lá onde que não
foi,
na
estrela.
E qual que é o melhor baile que tem hoje no Brasil?
No Brasil?
Que é considerado, não é a opinião de vocês.
No Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, vamos ficar mais fácil.
Que a gente foi, que eu achei, Nova Holanda.
Nova Holanda é brabo.
Nova Holanda, PU também é bom.
PU, Vintém.
Vintém.
Camará lá em Olaria, também é maneiro.
E o que faz ser um baile funk foda? Cara, esse baile é foda.
Ah, mulher bonita, DJ bom, né? Não,
DJ bom.
É o que atrai, tá ligado? Tipo assim, às vezes, o baile é...
É uma atração boa.
Tipo, os caras tá fazendo muito baile mensal agora, tipo, uma mensal com atração braba. Mano, e agora tá tendo muita excursão, né? Vem muita mulher de Minas, BH.
Lá pro PU.
Lá pra Nova, PU. Vários ônibus. Quem teve essa ideia é genial.
Mateus, um baile de São Gonçalo também bom. Jockey, Spreadinho.
É, Jockey. Salgueiro de São Gonçalo.
Salgueiro.
E dá muita playboyzada em baile funk?
Depende, né?
Dá muito do local, né? Do local. Playboyzada que às vezes não sabe o que, que tá curtindo. Aí se surpreende com aquilo, que às vezes é a primeira vez. Tipo, igual você tá perguntando, assim, a pessoa vai e conhece.
Mas minha função é exatamente essa. Embora eu tenha alguma noção ou outra, eu pergunto aqui, porque eu não sei, tem gente que tá assistindo que não faz nem ideia que é baile funk. O cara mora no Acre.
É.
Esse cara não faz ideia o que que é. Então eu jogo pra...
E muita gente fala que a mídia fala que é errado, né? As mídias falam aí que é negócio de fuzil, negócio de tiro pra lá e pra cá, negócio de balear, negócio que bandido vai pegar, vai fazer acontecer. Mentira, tá, gente? Tu vai chegar, vai curtir, vai dançar.
Isso eu concordo.
Vai beber e vai sair. Uhum. Se for com a tua mulher, vai entrar, vai curtir teu pagode e vai sair.
É mais perigoso curtir fora. Vagabundo tá matando os outros no bar, troco de nada.
É verdade, teve que... Morreram gente num quiosque aqui, que parecia com um miliciano.
Parecia então... na barra, aquela história do médico. É. Tipo assim...
É, acho que a violência tá por todo lugar mesmo. E talvez seja mais seguro porque lá você tem certeza que você tá protegido numa área que a função é essa. Isso é meio que isso.
Tira aí pelos fuzil que foi preso agora.
Foi na barra.
Foi na barra.
Sim, sim, sim. Não tem arma lá? Por ser uma parada... Aí, ó, agora veio a pergunta aí que a gente já olhou e falou. Por ser uma parada que é, digamos, você não paga pra entrar, entra todo mundo. Mas não, como é que fica a coisa
depende,
de arma?
Depende do evento. A maioria dos eventos não pode entrar.
Mas tu já viu?
Ah, pô.
É normal.
A gente é da favela, né?
No baile que eu tô falando.
Não, depende do evento.
É, depende do evento.
Ó, vou te dar um exemplo. O Morro de Alegria. Não entra ninguém armado no Morro de Alegria.
Não entra no morro? Não, no baile.
O Morro é um evento, René Silva.
Ah, entendi.
O evento.
Ele tá com um projeto aí.
Ele tá com um projeto que ele traz artistas.
Baleiro,
pra poder, tipo assim, pô, onde que alguém da comunidade vai ter dinheiro pra ver João Gomes?
Ferrugem.
Zé Vaqueiro.
Entendi.
Ele leva...
Esse é o nível da atração que vai
parar. Ele dele. Leva isso pra dentro da comunidade. Pra, tipo,
ele assim... criou um projeto pra tu se sentir confortável. Igual ele falou de camarote. Tu vai pagar o camarote.
Sim,
pra você ficar à vontade. Privilégio da vista.
De tudo.
Entendi. De tudo.
Mano, Rio de Janeiro, cara. Tipo assim...
Eu tô ligado.
É o Rio de Janeiro, né?
Tem garçom em baile.
É, hoje em dia tem garçom. Tem... Pra você não precisar e ter que comprar bebida.
Mas os caras mais... Você tem quantos anos?
Tô vendo. Eu tenho 35.
E você?
Eu tenho 23.
Você é um cara de uma época, porra, que você viveu os anos 90, tu já é um cara que chegou agora. Você sente diferença dos bailes? Você fala assim, porra, agora tá Nutella o baile, era mais maneiro antigamente, que era mais, porra, mais liberado. Como é que funciona a cabeça dos caras mais velhos em relação aos bailes?
Então, na minha época, tipo assim, de baile de antigamente, mano...
O que mudou de lá pra cá?
Mudou, tipo, antigamente não tinha esse negócio de camarote, mas acho que a curtição é mesmo, tá ligado?
Sim.
Acho que a vibe é a mesma. É, hoje, talvez, é o lance do proibidão, que antigamente o funk existia muito isso. Funk proibidão.
Pronto, é isso. Tá ligado? Acho que isso que foi pra mim de deu a merda toda.
Deu a merda que o pessoal falava que era... Hoje o funk proibidão não é nada mais do que o trap, né?
Puta, faz sentido, verdade. Tá ligado?
Mas naquela hora a gente pagava muito porque... Ah, mas qual? O cara tá cantando proibidão, fazendo apologia. O cara tá contando a realidade que ele vive.
Sim, sim, é a vida dele. Fala sobre o quê, caralho? Sobre a praia, andar de iate. O cara não tá andando de iate.
Isso, ó, pode ver esses caras, ó. É, Gil Dandara, Duda do Borel, Mascote, Galo. Mano, esses caras foram perseguidos muito. Os caras, tipo, relíquia do funk. Se hoje, os caras estavam milionários.
Ah, sim, sim.
Pé de pano, orelha.
Ou pé de pano, orelha. Tá ligado? Tipo, os caras que vêm lutando. Cidinho, MC Cidinho, os caras que vêm lutando já de mó tempão. Que foi, ó, massacrado pela mídia por causa desse bagulho do praia. Proibidão. Hoje tem um trap. Geral Tapá. Uma coisa bonita, tá mais vendido, né?
É meio que como se fosse a mídia aceitou.
A mídia aceitou.
Será que a mídia aceitou porque agora a cabeça das pessoas tá menos moralista do que era antigamente? O que, que tu vê disso?
Cara, eu acho também que tá tudo muito... Tipo assim, tá tudo muito... O pessoal tá aceitando muita coisa a mais.
Acho que tá tudo mais fácil também.
Tudo mais fácil, entendeu? A gente... Eu não posso discutir com a minha avó uma coisa que a cabeça dela não pensa
nisso. Tá parada em 95, sim.
Pela minha avó, eu tava com a mãe do meu filho até hoje.
Entendi.
Tá ligado?
E a cabeça da galera tá mais liberal. Então, ao mesmo tempo, eu falo assim, antigamente, nos anos 90, não tinha tanto homossexual, botar assim.
Tinha, sempre teve.
Não, mas assim, não tinha, era muito zoado, tinha aquela coisa do bullying e tal. Hoje...
É mais liberal, mas a favela em si é muito preconceituosa, como, tipo assim... É muita coisa que tu fala, cara, não tem nada a ver. Os caras... Eu até entendo, porque eu acabei... muita gente não tem informação. E aí, tipo assim, por não ter informação, acaba levando isso pra esse lugar, tipo, né?
Seja ignorante. Acaba sendo ignorante.
Sabe, ignorante. Sim, se tu for homossexual, é. Beber nessa água...
Ele não vai beber...
O outro cara que tá do teu lado não vai beber. Se tu fumar, o outro cara do teu lado não vai fumar.
Não vai.
Entendi.
E tipo assim...
Tu vai ser excluído da rapaziada.
Da rapaziada. E tipo assim, mano, isso aqui só porque ele bebeu, eu vou beber, ele não vai passar doença nenhuma.
E é um
nem
pouco,
nada.
E é um pouco burro, né? Porque essa comunidade é uma comunidade que curte pra caralho o som que vocês fazem.
É.
Então o cara fica com medo de ir, de ser zoado, e vocês acabam perdendo um público do caralho.
Não, a NGB News dá muita voz pra rapaziada, pra LGBT, que ia mais.
Sim, sim.
Não sei quantas letras tem aí.
LGBT News.
É, LGBT,
LGBT News. LGBT News.
Negrões, gays e bissexuais. Tá ligado?
Já então, deixou claro, né?
Então, tipo assim, a gente dá muita voz pra eles. A gente bota pra dançar no baile, dá dinheiro.
Temos amigos.
É, pá, não sei o quê. São muitos amigos. Abraço, beijo, foda-se.
Tá sim, ligado? Sim, sim. Até porque tá envolvido com festa, né, cara? Tá. Os caras gostam de... Os caras são musicalmente, porra...
Tem e as melhores entrevistas, tá?
Não.
É isso que eu falo.
E fora aí, e fora as melhores entrevistas, é os caras que mais levam a mulher pro baile.
É.
Ah.
Madrinha, né? A gente chama eles de madrinha.
Acho que o que mais leva a mulher pro baile é o...
Porque são as amigas deles e tal.
Aí, fulano, vamos fazer uma resenha.
Ah, tipo, aí tem tua galera, cinco homens.
Sim.
Tá com a grana, quer curtir um bagulho a sós, né? Com a galera, quem vai te ajudar vai ser...
A madrinha.
A madrinha.
Que foda isso, foda. No final das contas é o que tá atraindo a atenção do baile, né?
Mas se der mole, ela vai te dar uma chupadinha, que ela não é fraca.
Se quiser ter um contato ali, o Diogo tem um contato ali. Né?
Maravilhoso. Me fala como é que é essa coisa do rico, que eu falei do playboy e tal. Você falou que ele tinha um preconceito, né? Normal, o cara não conhece aquela coisa toda. Mas você sente que vocês por estarem ali vivendo... Qual a visão que vocês têm do rico? Assim, você fala, porra, o cara não se diverte tanto, se diverte pra caralho, enche a cara, na verdade ele tem medo. Como é que você vê isso? Acha que o pobre se diverte mais do que o rico?
Acho que o pobre é mais liberal, mais foda-se.
Mais foda-se, né?
Mais foda-se.
Não tá muito preocupado com o politicamente correto, o que vai dizer, o que não vai dizer?
Igual a gente fala, somos repórter não estudado.
Uh-huh.
A gente fala coisa merda, fala tudo errado e tá dando certo.
Mas vocês já se fuderam por causa disso? Do tipo, porque vocês falaram que saiu no Twitter. Vocês bombam no Twitter. Aí chega no Twitter e vai cair numa classe de intelectual que vai falar, nossa, mas eles humilharam a mulher. Só que isso na vida de vocês é uma parada que faz parte do código de vocês.
A gente sempre tenta botar as mulheres lá em cima,
não,
entendeu?
Teve
tá uma... bonita, tá com um vestido bonito,
hoje
de cabelo.
E, não, e menos coisa do corpo.
Hoje tá melhor.
Tá com esse rabão, você não vai pra esse caminho.
Não, a gente não vai. Não vai pra esse caminho, pra ter a noção.
O nosso mundo é tipo assim, falando do seu defeito, não.
Sim. É levantando a pessoa.
Isso, foi com a Rasca. Só que sempre o moralista tem um monte, o pessoal da direita, que daqui a pouco começa a ter discussão política dentro dos vídeos.
Eles levam pra isso?
Leva pra esse local.
Teve um vídeo que teve um bagulho de
racismo. Desse viralizou do Arrasca também.
Que você foi acusado de racismo?
Não, eu falando com a menina, aí um amigo nosso
Modesto.
Chegou na entrevista da menina e pergunta pra ela, e aí? Ah, o pretinho aqui, ela sai no guarda de preto. Mas ela falou numa forma de não racismo. É. Uma forma de não se relacionar com a pessoa preta.
Como se... Entendi o que você quer dizer. Ela é que a galera vai levar isso pra um lugar que não quero ficar com preto, dependendo da classe social onde você tá inserido. O cara vai jogar isso como assim, ela odeia pretos.
Isso.
Só que não tem como ela odiar pretos se ela convive o dia inteiro, ela tá vivendo ali.
É.
Se é uma lourinha falando isso, realmente seria um racismo, mas dela vindo, não. Então as pessoas tiram o contexto da situação.
Então, foi uma branquinha. Foi uma branquinha. Ela falou...
Ah, foi uma branquinha, mas aí dá merda, não dá?
Então, deu.
Deu merda. Deu merda. Ela falou pra cá, bagulho...
Achei que ela tinha sido irônica. Achei que era uma preta falando assim, pô, não falo com preto porque eu... Quero ficar com louro e foda-se, não. Sei lá, não.
Aí teve até aquele fortão que postou, falou que era pauta racial,
o Alexandre Frota.
O Frota. Ele postou. Esse vídeo.
Postou esse
falou
vídeo.
Falou negócio racial.
Não, eu acho que não tem nada a ver, mano. Se ela pegar, eu não gosto de branca, ninguém vai falar nada. Ah, eu acho que a pessoa, tipo, tem que militar na hora certa. Esse bagulho, tipo assim, de militar por qualquer coisa, isso é chato.
Isso que eu tô falando, mas vocês estão bombando no Twitter. E o Twitter é a rede da militância.
Isso não, mas a gente sempre tá, tipo assim, na linha do cancelamento. Hoje a gente tá melhor.
Mas vocês são cancelados?
Vira e mexe, né? Agora parou um pouco.
Falou que a gente é debochado.
Debochado.
Falou que a gente fala mal das pessoas.
Mas a gente não fala mais da pessoa, a pessoa fala o que ela quiser.
Será que vocês não estão sendo mal interpretados? Porque essa, eu sempre tenho a teoria que quem critica muito, na verdade, é mais sobre ela a parada do que sobre você.
Sim.
Tipo, se eu te chamo muito de racista, porque talvez eu seja um pouquinho racista. E eu tô vendo uma coisa... Você não falou nada, você chegou pra menina e falou, aí neguinha, vem cá. Aí esse cara, que absurdo, porque no fundo ele encarou isso como racismo, porque talvez ele usaria esse termo de uma outra forma.
A nossa
e o teu dia a dia é diferente do teu código, tua piada é bem aceita lá. O que você vê sobre isso?
Eu acho, também acho essa opinião aí certa. A pessoa fala muito mal, mas sem saber os dois lados da moeda. A nossa fala, a gente vê uma pessoa e fala, olha o preto que eu achei, olha a preta que eu achei. Não sai como racismo, sai como uma brincadeira.
É o que eu tô falando,
uma
né?
Fala, é.
Exatamente.
É nossa fala.
Só que
já.
O cara que vai reclamar, pode ser que... Geralmente, não é o preto que tá reclamando.
Não é.
É um cara,
quem tá do lado.
É um cara branco, talvez, que nunca foi num baile funk e não sabe nada desse contexto.
Ah, mas também na internet, tipo assim, é muito falso moralismo,
é, exatamente.
Né? Todo mundo é santo, ninguém trai, ninguém faz ninguém nada. Trai,
ninguém tipo, pode, a gente não responde faz. Essas pessoas.
É, não,
a gente fica rindo. É, só
isso. É isso aí. É melhor, por isso que tá fazendo
isso. A gente fala, cara, que idiota, mano.
É tipo, se responder, vai dar mídia num comentário que não tem nada a ver, tá ligado?
Sim.
Igual aquele maluco falou assim, pô, os caras gravou meu amigo bêbado, né, falou... O cara era advogado, que não sei o quê, acabou, bêbado não, tava drogado, acabou. Aí todo mundo, mas porra, a culpa é do teu amigo que tá drogado ou dos caras?
Eu não acho que ele tá.
Sim,
tá
você falou.
Aí então, aí puxando esse gancho dele aqui.
Mas não aconteceu nada, ele inventou pra ripar, tá ligado?
Muito adolescente vai pro baile, 14, 15 anos. Aí a gente vai fazer uma entrevista, aí o adolescente se solta, tô bebendo, tá de copão, tá lá. Já transa, aí a pessoa fala, criança, tá transitando criança, o que, é que a criança tá fazendo uma hora dessa no baile funk?
Não liga, né? Tá bebendo, você não tá fazendo nada.
Não liga, isso
tá
aí.
Tá preocupado com a entrevista.
Tá preocupado com a entrevista que a gente tá fazendo. Entendi. Aí eu sempre bato nessa tecla, o que é uma criança pra vocês? Meu pai foi pai com 13 anos.
Entendi. A partir dos 13 pra vocês, vocês já não consideram criança. Na favela não tem criança
com 16 anos. Não, tem criança. Tem criança.
Com 16
criança,
você já considera?
Não, tem criança, sim. 13, 14 anos.
14 anos, ainda tem.
Tem criança. Mas tô falando um negócio, o que é uma criança pra pessoa?
Sim, sim.
Como que é a forma da pessoa?
Sim.
Porque 13, tem pessoa, tem criança de 13 anos, 14 anos, que é criança mesmo.
E tem outra que não tem.
E tem outra que não é. Você tem que entender a pessoa que tá falando com a gente.
Até porque também, tipo assim... Querendo ou não, na favela, a gente acaba vivendo um contexto totalmente diferente. Talvez numa família destabilizada, você tem que entender quem é o pai, quem é a mãe daquela... Pra você entender quem é esse jovem,
faz sentido,
tá ligado?
Faz sentido.
E aí, tipo assim, é muito mais fácil eu como pai e a mãe do meu filho, a gente conseguir prender meu filho aqui com um certo... Porque a gente tem uma base meio que familiar, né?
Sim.
Do que alguém que, porra, o pai é usuário de droga, a mãe é usuária de crack... Ele é criado com a avó, e aí ele não respeita a avó.
E talvez o baile funk seja o único lugar que
escape.
Ele porra dá um escape. É, exatamente.
E aí você acaba, tipo assim, aquele moleque de 15 anos tá andando com os caras de 20.
Eu fui muito isso.
Tu tá ligado? E aí, tipo assim...
Entendi. A tua cabeça tá
lente. Minha cabeça tá lente. Tipo, eu sei que é certo que é errado. Com 15 anos, 14 anos, eu sei que é certo.
Já tem a maldade, tá ligado?
Teu filho tem quantos anos, Lohan?
Tem 15.
Tem 15, já transa.
Sim,
calma, ele transa. Ele perdeu a virgindade no bacanal. Falei,
foi
ele,
o último.
Foi o último. Eu falei, não se apaixona. Pelo amor
foi
de Deus.
Foi o último,
pai, transei.
Então, mas é uma mente que sabe o que é o certo e o que é o errado. Que sabe o que é uma arma. Que sabe o que é uma droga.
Que sabe como
porque,
tem que mexer.
Porque também o pai senta e conversa.
Ou
o
seja,
pai educa.
Se o teu filho não usa uma arma, isso é muito louco, né? Porque assim, significa que sua criação foi muito foda. Porque... Um lugar onde você convive com muita arma e você não usa, um lugar que você convive
mano,
com muita droga e você não usa.
Mas eu acho que também é índole, cara. Também é. Acho que tem muito isso. E outra, tem muita coisa da glamour.
É difícil essa
diferenciação do crime, daquela coisa.
Porra, não consegui
tipo
falar
assim,
essa palavra. Glamour.
É, tipo, ele tá vendo o cara ali, mano, com várias mulheres, com dinheiro. Com tudo. E aí, porra, tua casa não tem... Mano, não justifica, show, de, né? Mas tem nada a ver.
Relaxa,
tá,
ninguém tá
não,
vendo.
Não justifica, mas, mano, ele tá sendo seduzido por aquilo.
E qual o perigo disso? Isso que eu queria saber, porque assim, querendo ou não... Cara, é que o achismo aqui que esse papo, eu vou fazer um papo, porra, não é um papo engraçado, é um papo pra gente tentar entender a cabeça das pessoas. Eu perguntei pra MC Naninha sobre assim, caralho, tu tá cantando uma música, chupa xereca, ela vai estar cantando a parada e tal. Aí tem, quem ouve ela não é só o cara de 30 anos, tem um cara de 14, uma menina de 14 anos que vai pra esse lugar.
Tu tira pelo TikTok, pô.
Pronto. Como é que fica na tua cabeça, tipo, tua filha? Se ela não tem mulher como filha.
Tu já foi pra festa de criança na comunidade?
Não.
Tu nunca vai ouvir Xuxa, tu nunca vai ouvir nada.
Então é, mas é exatamente isso.
É.
E como é que fica a cabeça de vocês como pais, assim, pensando assim, caralho, cara, se essa menina começar com 12 anos a fazer o que tá acontecendo na música, tem uma preocupação ou vocês não estão nem aí? Como é que funciona isso?
Ah, mano, eu de coração, eu tô
joga
muito. Tô muito sedado em relação a isso, tá ligado? Tipo, até porque a mãe tá dançando TikTok. A filha tá vendo aquilo ali. A mãe leva a filha pro churrasco quando tá dançando, bota na chota, bota na... A filha tá dançando, tá todo mundo batendo palma. A criança mandou a outra tomar no cu. Ai, fulano, seu filho é abusado, todo mundo ri. Então, tipo assim, infelizmente, a gente acaba sendo produto do nosso meio. E tudo que a gente meio que... Gente, favela não é só isso, mas tem uma grande parte que é.
Até porque na favela também tem o evangélico.
Tem,
pô. É uma comunidade que tem de tudo, pô, é óbvio.
Igual isso, imagina...
Mas eu tô falando do funk, da comunidade do funk, em geral.
Imagina o pai e a mãe, tipo, que é da igreja, pastor, não sei o quê, lá. E a filha é mó piranha, aí o filho foi pra roubar. Os caras têm uma estrutura dentro de casa.
É isso aí.
Mas o que que desviou? Onde que foi que...
Sim.
Será que prender demais também não é...
Sim.
E, gente, o que tem na favela, a grande maioria tem na pista, tem piranha, tem não sei o quê, tem droga, tem tudo, só que na favela...
É que eu acho que acaba caindo preconceito pro funk, pelo funk ser uma parada meio visceral, ou seja, é muito da verdade. O funkeiro, ele é muito verdadeiro.
Sem filtro, né?
Sem filtro. A comédia tá meio estabelecida nesse lugar também, né? Que é tipo, porra, eu faço a minha comédia, a graça da minha comédia é subir no palco e eu falo o que eu tô sentindo, não vou ficar fingindo um personagem.
Não, até porque por causa da militância agora, tipo assim, se você falar qualquer coisa, já entra em outra coisa também. É. Você tem que até, hoje em dia...
Tem que saber o que tu vai falar.
Não é a comédia de hoje, não é a comédia de antes, não. Do como você começou...
Mas é produto do meio.
Produto do meio.
Daqui a pouco vai ter uns comediantes, eu acredito que isso vai acontecer em breve, que é o comediante da favela real, tipo, o cara que tá na favela, ele quer fazer... Pô, gosta do meu trabalho, do trabalho de outro comediante, ele vai querer subir no palco. A comédia dele não é igual a minha comédia, porque a minha comédia é de uma outra... Minha comédia é classe média, a comédia desse cara é favela.
Né?
É. Comédia do outro cara é de rico.
Ah, aquele lance da festa da criança, do poço, o vídeo que o Brian fez. Você quer na festa da criança, você quer o quê?
Teve o nosso amigo Brian Santos, que é...
Influenciador.
Foi numa festa, numa comunidade aí. Aí fez uma enquete, né? Pose ou Xuxa?
O que tu acha que ganhou?
Pose. Mas é óbvio.
É óbvio.
Eu fui uma vez lá no orfanato, cara, fui ajudar. Todas as crianças, quando me olharam, gritaram Chamuel, por causa do moleque. Porque ele é consumido nesse lugar. O Chamuel...
Ele é bem mesmo.
Hã?
É um público bem.
É, obviamente, ninguém vai querer falar de mim, mas eu achei estranho não falar... Não, obviamente que não iriam falar de mim, mas... Poderiam chegar pra mim, tio, você conhece a Anitta? Ninguém falou da Anitta, falou do Chamuel. Porque a Anitta já tá talvez só cantando em inglês, essa molecadinha nova que tá chegando já tá indo pra outros ídolos. Mas eu senti que você pensa diferente dele. Você tem um pensamento meio assim, porra, fico meio preocupado, senti um pouco isso. É real?
É real, porque eu também tenho uma filha em casa.
É isso. E aí, como é que funciona pra tua filha? Porque você foi o cara que cresceu comendo as novinhas. Agora tua filha é novinha.
Calma. Ele é casado.
Cara. Não, mas não passa. Sua mulher é novinha. Pode sim, pode ficar legal.
Mas é minha filha, mas é minha filha emprestada, entendeu?
Que seja.
É filho de outra pessoa, mas é minha
que
filha.
Que seja, você
fala
tem um amor.
Fala com quem tu é casado.
Com a minha prima.
Não, tudo certo. Tem mais opção no mundo, mas tudo certo. Você foi ali, você foi em casa, que era mais fácil.
Unir mais a família.
Olha o filho da puta querendo sacanear.
Não, eu fico preocupado por ela, do jeito que o mundo tá hoje. Igual ele falou, essas músicas bota aqui. Mas hoje, o TikTok... É mais, entrega mais do que a gente.
É.
Porque o TikTok, tu vai, chega no TikTok, tua filha tá lá escutando a música que tá tocando no baile funk. O baile funk tá dentro da tua casa.
Foda. O baile funk tá dentro da sua casa. É. Você sente que os caras, por exemplo, tu precisa de um puto amor, eu só tô fazendo as perguntas pra entender a cabeça dos caras. Eu tenho outra visão. Mas assim, você acha que os caras, os cantores, têm essa preocupação? Eles estão foda-se, quero ganhar dinheiro.
Foda-se, quero ganhar dinheiro.
E se dá dinheiro, dá tiro na piroca, é da tiro na piroca que eu vou cantar.
Ah, mas tá falando os cantores.
Os cantores da cena.
Acho que quer ganhar dinheiro.
Quer ganhar
não tem essa.
E qual que é o objetivo dos caras? O que você vê? Quer ganhar dinheiro pra quê? O que o cara da Cidade de Deus, que é onde vocês vêm, porra, tem o... quer ganhar dinheiro, quer fazer sucesso pra quê? Fala pra comer mulher, tu. Pra ganhar dinheiro pra comprar carro?
Fala pra tu. Hoje em dia, quem tá crescendo muito é quem sofreu muito. É. Os caras do trap, assim, tá crescendo muito porque sofreu. Pô, bati pau que o Pose foi comprar um carro de
chinelo e tal.
Descalço.
É, descalço, é.
Imagina, sou ninguém, agora eu sou ninguém. Imagina eu chegar lá agora de chinelo lá, tu acha que vão me atender?
Não. Aconteceu com alguém polêmico, cara.
Aí imagina eu na mídia, chegar na mídia lá, William Bonner. Se eu chegar lá de chinelo, vai ter uma plateia. É a mesma coisa o William Bonner. Também tem filtros e filtros. O William Bonner chegar na favela, os adolescentes não vão conhecer ele, mas vai conhecer eu e ele e o Negão. É, que tá assistindo nós.
E o lance tá nichando mais, né?
Isso aí.
O lance também, eu acho muito também que entra naquela coisa, tipo, caralho, comprei uma casa pra minha mãe. É aquela coisa de realização pessoal, consegui tirar minha mãe da favela, consegui porque...
Mas eu já vi um debate, cara, desculpa te interromper, que é sobre assim, porra, o cara quando ele fica rico, ele não tá ajudando a mãe ou o pai, ele tá se ajudando, ele tá comprando a corrente, ele tá comprando o carro, e pau no cu do resto, meio que esquece de todo mundo. E tem gente que fala, não, caralho, ele tá querendo primeiro se entender... Como é que você vê a galera, no geral, quando tá fazendo sucesso no funk?
Eu acho que nem tudo é postado. É,
acho também nem que tudo é postado. Postado também.
O cara tá ajudando, mas tá ajudando ali, pra ele. Não é porque tu não postou, porque tu não conquistou.
É. Até porque a favela em si não tá vencendo.
Tem um moleque que eu gosto... Eu faço questão de falar, eu gosto muito do MC Daniel, por exemplo. Acho esse moleque muito maneiro. Muito maneiro, eu gosto dele pra caralho. Já conversei com ele.
Ele é muito agitado, muito engraçado.
Ele é maneiro pra caralho, né? E eu vejo ele um cara assim... Eu não acompanho toda a cena, caralho. Eu sou um tio de velho pra caralho. Eu vejo outras merdas. Mas eu vejo que tem uma coisa, embora eu não acompanhe o baile funk, tem um movimento que o que sai na mídia meio que reforça uma imagem meio de tipo assim, da pô, pessoa. É, essa porra aí de ostentação, é o funk ostentação. Só que tem uma porrada de... Eu acho muito difícil você só ser ostentação, porque você veio de uma Cidade de Deus que todo mundo se conhece. Então você vai querer trazer os seus amigos pra esse momento de conquista. É verdade?
É verdade.
É verdade.
Tu sente isso?
A maioria, né, dos caras da cena, tu tem a patota dele.
O topa-tota.
Até porque...
Tipo, quem não te aplaudiu... Lá no começo, lá, por causa de que tu vai trazer pra agora?
É, quantos aí falou que nós era maluco, que nós era velho, bobo, que nós queria só aparecer, entendeu? Sim. E aí, tipo assim, pô, eu terminei relacionamento por causa disso, praticamente.
Por quê?
Ah, porque a mulher fala, pô, tu só quer ser se aparecer, homem velho, bobo, repórter de merda. Eu falei, já é.
E ela ligou, né, pra tu?
Ela ligou. Pô, sou eu que você tava famoso. Eu falei, sou eu não, né, já é realidade.
Então, olha lá. Pergunta, tem inveja nesse rolê de vocês também?
Pô, tem em qualquer lugar, cara.
Mas como é que é de vocês? Porque de vocês vem num lugar que é... Como vocês estão numa fase de comunidade onde todo mundo tá muito próximo, você explodiu e ele não. Tô dando exemplo. Você fez uma música, ele também tá fazendo, todo mundo tá fazendo música. Você explodiu, ele é da sua tropa ou ele começa a querer te fuder lá por dentro?
Não, ele é meu amigo.
Não, ele, tô dando exemplo.
Ah, não, mano, mas tipo assim... Você vai entender que os olhares mudam, tá ligado? Muito. Muita gente vai estar... você vai estar do seu lado porque você tá podendo proporcionar a ele. É, não não pela amizade que você... É mais fácil tu pegar alguém que tá ali contigo sempre, passou sede, passou fome, passou tudo, dividir um biscoito.
É muito louco como a nossa visão de amizade é diferente, irmão. De verdade, é do caralho isso. A minha visão de amizade, eu tinha uma imagem que era assim... Já falei isso algumas vezes aqui... Pra mim, amigo, não é o cara que te ajuda quando você tá na merda. Porque, às vezes, você tá na merda, é legal tu ajudar o cara que tu sente até bem. Assim, porra, tô ajudando o cara. Amigo é o cara que aguenta quando você sobe. Porque, às vezes, tu sobe, o cara tem a inveja do caralho.
Não, mas aí tu... Mas eu acho que tu vai saber,
tipo... Eu acho que tu reconhece.
É.
Tu reconhece que tu é amigo. Quem...
É, eu também. E outra coisa, eu não tô falando que a gente não pode fazer novos amigos. A gente acaba fazendo um network, né?
Sim.
Sempre. Tipo assim... A gente pode sair daqui, a gente pode ser amigo, já é. Mas, tipo assim, não é aquela coisa do cara lá de trás, tá ligado?
Mudou,
mudou. É, entendeu? Tipo, eu tenho novas amizades, como a Rasca tem novas amizades, só que eu e ele é muito colado. Tipo, Rasca, vai fazer o quê? Ah, vou sair, vambora sair então.
Entendi.
Tipo, a gente ainda...
Você tá mais próximo, né?
E eu vi um cara depois.
Sim. Mas você acha que você que veio da outra época do funk e tal, tu acha que hoje a voz do funk tá maior do que naquela época?
Muito maior, mas pela rede social.
É, pô.
A rede social cresceu muito.
Porque democratizou a porra toda,
tem
né?
Tem muita gente que é foda mais antigamente, mas não consegue lançar de novo agora. Mas se essa rede social tivesse antigamente...
Tava eu entendi. É quase como antigamente você tinha que depender da Globo pra você explodir. Hoje não precisa. Você vai lá no TikTok e bomba. Então a democracia faz o bagulho
acontecer. Hoje tu paga um cantor de trap 100 mil reais. 100 entendi. Mil reais.
É a verdadeira democracia, né? Porque é o povo que tá decidindo que vai pro sucesso ou não.
Isso aí.
É, e o trap quebrou muita barreira, né? O trap, tipo, é uma ligação... O trap, o funk e o rap. Tipo assim, hoje é uma ligação da favela pro asfalto.
Sim. E tem treta entre funk e trap ou vocês são uma comunidade mais próxima?
Não, acho que é tudo tranquilo.
Não tem preconceito dos caras mais puristas? Pô, eu gosto do funk, essa porra do trap,
todo a mundo música... quer ir pro trap, porque o trap que dá dinheiro,
não,
né?
O trap mudou a vida do cara.
O funk não dá dinheiro, tu acha? É. Como o trap?
Não.
Por quê?
Não dá, não.
Como por que que tu acha?
É que ele falou, tu tá olhando, tu quer ser. Os caras vão lá de nave, mostra dinheiro no vídeo. Então tu quer ser aquilo dali. Então todo mundo tá acessando aquilo dali.
Já viu algum cantor de funk cobrando 250 mil pra fazer um show?
Caralho, não.
Matuê,
Hatch é 300 mil.
É o maior cachê hoje que tem.
É,
do trap,
do,
eu acho que era.
É o Matuê e o Hatch.
Caralho,
é
que foda.
É o maior cachê.
Porra, e o funk seria quem? O maior do funk hoje?
Do funk?
Acho que Kevin Krier, não. Não sei quanto que ele tá pedindo.
Mas ele também parte pro trap.
É, o Kevin, ele é meio... Mas acho que um cachê de funk aí é papo de 10, 15 mil. Acho que...
E por que você acha? Você acha que causa das letras? Você acha que o funk ele tem uma coisa mais putaria e afasta? Por que você acha? Cara, por que o trap bomba e o funk que criou o trap de alguma maneira não...
Eu nunca
tanto?
Me questionei isso, não.
Também não.
Nunca me questionei.
Acho que talvez é porque... Eu sei lá, daqui eu acho que é porque o trap ele tá mais acessível, talvez. Sei lá...
ele acaba rodando em todo, porque tipo assim, o funk é meio sem filtro, né?
Exato, é como você sem filtro...
Mas te falar, tu vai no baile funk, a pessoa, pra ouvir trap, tem que ser o show da pessoa. Se tu botar uma sessão de trap tocando na caixa de som, não é muito bom pro baile.
O público, é.
Sim.
O público quer o pau na xereca.
Entendi. No fundo... Pra chegar, o TikTok ele vai banir esse pau na xereca.
Não, imagina você.
Não, o TikTok não, tá mostrando.
Não, tem algumas ele derruba.
Mas algumas ele mostra.
Mas a maioria ele vai derrubar.
É, imagina
aquela aquela letra é: não trouxe camisinha, a gente vai ter que transar.
Não, mas aí não é.
Pô, olha o que as crianças ouvem.
Não, é, mas tipo assim, não é igual aquela.
Nós já estamos pelados, não trouxe camisinha.
É, mas não tem nada explícito, tá ligado?
Sim, mas olha só essa letra aqui, vamos lá, analisar ela.
Isso pra mim já chega, pode bater uma pauta de...
Assédio.
Assédio.
É.
Ele tá obrigando a mulher...
É muito bom a gente começar a analisar e falar, fudeu.
Não, mas já estamos pelados, não trouxe camisinha, você vai ter que sentar. E se a mulher não quiser sem camisinha?
Pois é, aí que eu te pergunto, você que é o cara desse lugar... Que, porra, tá entendendo as pautas que tá vindo da sociedade e tal. Como é que a galera lá de dentro, lá da Cidade de Deus, do baile funk, eles têm essa consciência do tipo, cara, isso daqui é errado, a militância, o xingamento, o assédio?
Pô, lá não tem, não. Assédio,
mas tem muita. Sim, vai de pessoa, vai não, de vai pessoa. Não vai do local, vai de pessoa. Tem muita gente inteligente.
Mas tem lei assim do tipo, ó, tem essa porra. Essa letra aqui é ficção, caralho, não é a realidade.
Não,
isso
é
uma
não,
menina. Ele toca tudo.
É, vai tocar de tudo, mas a pessoa vai dançar de tudo.
Vai dançar,
entendeu?
De tudo.
Uhum.
Até porque lançou no TikTok. TikTok tá com esse filtro de lançar tudo e se vingar, vingou. Teve funk antigo que bombou no TikTok.
É. E também tem esse digital de TikTok. Às vezes ele recebe, né? O ator vai lá, o cantor vai lá, faz a música.
Pra bombar.
Aí, tipo assim, tu é TikTok bombadona. Ele vai lá, qual é? Vou te dar tanto, você faz a dança.
É.
A partir de você...
Entendi. É um movimento que tá por trás.
É.
Tem uma pergunta que eu sempre recebo, que é qual o limite do humor? Então, essa pergunta é a pergunta mais chata que tem. E eu vou refazer pra vocês assim, mas assim, qual o limite lá da comédia, da zoeira lá entre vocês, lá na Cidade de Deus, assim. Foda-se, o cara tá aleijado, você sacaneia, todo mundo ri, ou já tem uma coisa, não faz isso. Porque vocês têm um canal, vocês estão fazendo lá, entrevistando. Mas se levante alguém, você dá uma sacaneada ou outra. O que que já...
Não tem limite.
Não tem limite.
LGBT não tem esse limite.
É, não, tá tendo agora,
não,
né?
Não, vai pegar... fomos no jogo do Flamengo, o cara tava deitadão lá, dormindo, descansando. Mó porradaria, ele foi lá entrevistar o cara.
Oi.
Tá passando mal. É, culpou uma garra de climogênico. Ele foi lá, entrevistou o cara. Não tem limite. Deu isso aí, não tem limite.
Saquei o povo curte essa porra.
Não, tipo assim, a bagulho de morte, eu não falo. Pai,
mas é teu limite.
De, meu limite, tipo, bagulho de zoação na favela, vagabundo fala mesmo. Às vezes tu vê as crianças assim, tua mãe, aquela chupadora. Tipo,
mas qual que é o limite da favela? Na favela, por exemplo, existe essa coisa do tipo assim. Uma pergunta que eu sempre quis fazer. Sei lá, tem o dono do morro. Vocês fazem piada com o dono do morro?
Aí não dá, né, Preto?
Não dá? Ou ele nunca tem senso de humor?
Não, nunca tentamos fazer isso,
nunca
não,
tentamos
nem vamos
fazer.
Tentar.
Existe um limite também, né? Tipo assim, tu não vai chegar e falar um bagulho, o cara que não te dá confiança também.
É, teve problema também sobre isso, né? Que entrevistamos uma pessoa que falou o nome de outra pessoa, que era isso, e deu ruim pra ele. Entendeu?
Deu ruim? O que
é, não deu ruim pra gente. Deu ruim pra ele que falou o nome da pessoa.
Ah.
Entendeu?
Aí deu uma merda lá pra ele.
É, que ele era um gay, falou que pegava tal fulano.
Ai, caralho.
Aí todo mundo ficou zoando fulano, teve que tomar a atitude dele. O
que, é isso, tomar atitude?
É, tomar atitude.
Ah, porradaria.
Também, começou. É. E aí a gente tirou o vídeo.
Aí tirou o vídeo. Aí
teve, na verdade, a gente não ia postar.
Aí essa pessoa...
ficou... ah, só não postou meu vídeo, cadê meu vídeo? Gente, pô, mas... não, pode postar. Falei, então posta.
Entendi, entendi.
A gente não ia postar porque a gente falou, mano, vai dar merda.
Então, vocês vêm de um lugar que é muito... muito raiz, assim, muito porra, tá acontecendo um negócio lá. E aí vocês estão ficando grandes. E ao mesmo tempo que vocês estão ficando grandes, tem gente...
ficar rico, né?
Hã? Não, vocês vão ficar, Ao mesmo tempo que vocês estão ficando grandes, vocês estão pegando pessoas que estão num lugar assim que não estão preparados pra esse barulho que vocês fazem. Você já viu gente, sei lá, você falou, pô, pede pra fazer um vídeo, põe meu vídeo, põe meu vídeo. As pessoas estão desesperadas pra aparecer.
Hoje tá.
Hoje tá.
Antigamente eu tinha que correr atrás da pessoa pra dar entrevista.
Caralho, se humilhava, né? Parece, porra.
Tinha que correr atrás da pessoa.
Hoje a galera quer aparecer.
Quer aparecer.
Não importa como.
Não importa.
Quer aparecer.
Pô, aquele lá da pedreira, o cara veio com um absorvente, cara. É. Já prepararam pra entrevista.
Como assim?
Ele falou que ele tava naquele dia.
É.
Aí mostrou absurdo.
É, a gente lida esse trans, gays, esse público, como mulher,
mundo.
Entendeu? Sim, como eles querem. Ah, tu quer ser chamada, a gente perguntou, tu quer ser chamada de ela? Aí fala, de ela.
Sim.
Aí vamos lá. Aí a gente brinca, tá tomando remédio pra não engravidar?
Como é,
a gente brinca.
E a pessoa
tá botar silicone.
Nome de guerra, qual é o teu nome de guerra?
Sei, sei. E as pessoas às vezes vão pra lá já assim, já que eles vão me entrevistar o NGB, eu já vou aproveitar pra fazer um viral aqui dentro.
É, porque às vezes vira blogueiro.
Vira blogueiro.
E pega esse gancho.
Pega esse gancho.
Aí a pessoa fica com mais seguidor que a gente no nosso pessoal.
É, aquela, a Maria, entrevistei ela, 8 milhões de visualização. Pá, tava lá, falou. Mano, ela tinha 12 mil no Twitter, ela foi pra papo de quê? 50, 60, no mesmo dia.
Qual, aquela que postou o vídeo agora?
É, com leite jogando.
Ela tem produto adulto, no conteúdo adulto.
OnlyFans e tal.
Aí depois que ela entrevistou com a gente, ela se amostrou, falou que tem isso tudo. E agora faz vídeo aí pra viralizar.
Entendi.
E vende o produto dela.
Eu vejo, por exemplo, o Negão, que é o cara ali que não vê hoje. Às vezes eu vejo ele entrevistando, me dá uma impressão que ele tá meio de saco cheio. Não sei se isso é um personagem, se é ele. Que nem um cara meio de saco cheio, tipo assim, porra... Cara, ele parece ser um cara meio moralista. Não que ele esteja. Dá pra ver que ele é um cara que curte o baile e tal. Mas ele... não sei se ele é pai. Mas ele quase entrevista como se estivesse meio preocupado com a menina que ele tá entrevistando.
O que, que ela vai falar?
O que, que é aquilo ali? É ele mesmo? Qual que é a história?
É dele.
É porque eu também o Negão é o mais velho.
É, né? A idade também.
É a idade. Acaba ele teve um filho dele que faleceu. Então, tipo, ele se põe muito às vezes no lugar de pai. Às vezes ele até conversa com a gente.
É, tem assim, todo mundo ali como filho também.
Mas ele fica meio chateado com o que ele vê no baile funk?
Às vezes ele fica. Tipo assim, teve entrevista, tipo, ele, pô, mas esse é o futuro, né?
É, esse é o teu futuro.
Esse é o futuro que tu quer. Tipo, já não entrou, já não era o Nego em Oi, era o paizão, tá ligado? Ele meio que falando.
Você acha que a cabeça do Negão é a mesma cabeça da galera mais velha das comunidades? Você acha que todo cara ali de... quantos anos tem esse negócio? Tem uns 45, sei lá?
Tem 40 e...
que seja.
42.
Você acha que... dá um feliz aniversário pra ele, novembro, dia 17.
Um abraço aí,
dele.
Negão. Um abraço pra você. Porra, galera, qual o futuro?
Tá com a boca torta lá.
Tá com a boca torta, fazendo a harmonização. Vai mudar o queixo e o caralho. Você acha que a galera mais velha, assim, a partir dos 40 anos, tem uma coisa meio do tipo, porra, não gosto? E o cara de jovem, eu adoro. Você sente essa diferença? Ou é uma coisa que todo mundo gosta? Que
todo
que
mundo
vê?
Gosta.
É.
Todo mundo gosta. Todo mundo até gosta. De igreja, quando a gente, cara, acompanho vocês, tá, não sei o quê.
Que foda, que foda.
Tá ligado? Só que a gente tá tentando furar um pouquinho da bolha. A gente tá pegando outros eventos, outros... Gente, quer contratar a NGB News? Chama, a gente tá indo
pra outro lugar. Copacabana Palace.
A gente tava no Copacabana.
No Vral, na, no Vral. No Vral.
É, a gente tá fazendo vários outros tipos de eventos. A gente tá entrando... Tava na Main Street, de trap, no Hatch. A gente tá quebrando um... Tipo assim, levando a favela para outros lugares.
E qual a sua relação com os artistas?
Hoje, muito boa. Amigos,
é, né? Eles vê, eles reconhecem. É. Aí fala.
Abraça. Qual é? Vou falar.
Vocês têm vontade de estarem na frente cantando também? Vocês têm isso?
Cantando, não. Cantando. Acho não, que eu não tenho esse talento, não. Acho. Tenho vontade de ficar.
Eu quero ser
dinheiro
rico,
mesmo.
É.
Né?
Mas se você ficar rico só sendo seu amigo, tá bom.
É, tá meu amigo.
É, melhor qual ser amigo rico do que ser rico.
É, concordo. Mas eu concordo pra caralho. Mas eu sempre falei isso. Puta saco.
Uma coisa que eu tinha pra mim era ser rico e não ser famoso. Agora eu tenho uma mídia, mas não tenho dinheiro.
O que, que é dinheiro pra você?
Ah,
me conta aí. O que, que é... Porque assim, vocês convivem com os caras que ganham 250 mil reais numa noite. É. E às vezes vocês não têm, sei lá, 10 pau. Tô dando exemplo.
Não,
é isso aí mesmo. Não tem nem 5.
O que, que é ser rico? Qual que é a visão de um cara como você, assim, cara, ter quanto na conta, ganhar quanto por mês? Porque, pô, o sarrafo de vocês é alto pra caralho. É os caras que tá ali com dente de ouro, caralho, e vocês ali... correndo atrás do cara pra dar entrevista. O que, que é ser rico pra você?
Ah, pra mim ser rico... Minha mãe pedia eu poder dar. Isso aí é ser rico.
Mas aí 10 mil não. Por mês já é ser rico.
Não. Não, né? Não. Tirar ela da favela... Não tirar exatamente da favela, que a favela a gente precisa da favela. A essência da favela a gente precisa. Porque a favela ensina muito também na vida, entendeu? Ensina o que é que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Ensina a não ser preconceituoso com algumas pessoas... Tipo, exemplo, agora no Felipe Rett, vai sair na matéria aí. Eles entraram no elevador pra descer pra gente ir embora. A mulher segurou a corrente.
Foi mesmo.
Aonde isso? No show dele?
No show do Felipe Rett, a mulher da produção, de uma das produções lá, não sei o que ela fazia. O negão foi. A amiga dela reconheceu. O negão foi fazer a entrevista com a amiga dela. Ela segurou a corrente. Aí o negão falei, perguntou, ué, isso aí é pra gente não roubar?
Caralho.
Ah, mano, mas a gente acaba vivendo, tipo, meio que, querendo ou não, o preconceito tá aí. E a gente não quer...
Acho que o preconceito
tá
em todo lugar, velho.
Tá em todo lugar.
Tá em todo lugar.
Então, mas pra mim foi ridículo. Então, tipo, a gente tendo a essência da favela, a gente sabe quem é quem. A gente vai dar um carinho a mais.
Por isso você não pode perder... Às vezes eu entendo o Adriano, eu sou muito fã do Adriano.
O Adriano é foda.
Porque ele saiu da favela, aí ele foi pra Itália, jogou em Milão, caralho, a quatro, e de repente...
Ele é imperador, né?
É imperador. Mas eu acho que ele perdeu o pai, alguma coisa do tipo. Ele não ficou muito bem e o cara precisou resgatar isso. Muito a galera da minha classe social, da galera mais, porra, com grana, falou, pô, que absurdo, caralho, isso aqui. Mas tem um lado meu que entende o cara, velho. Que eu falo assim, o cara já ganhou dinheiro pra caralho, ele só quer estar com os amigos dele, velho.
Sim.
Ele só quer... Porra, ele poderia ter um sucesso absurdo jogando bola.
Ainda mais.
Mas será que ele queria?
Tava feliz?
Não sabemos.
Realizado.
Porque na hora H tu volta pra onde você nasceu. Por exemplo, inclusive queria agradecer ao Pestana, que tá servindo aqui a gente aqui de base para fazer esses achismos aqui. Obrigado pelo quarto e tal. Eu sou carioca, eu tô morando em São Paulo. Eu moro em São Paulo há, porra, 25 anos. Mas quando eu vim pro Rio de Janeiro, cara, é um encontro com a minha alma, tá ligado? Você acha que o cara tem esse pensamento ou o cara ele quer sair da porra da favela desesperado para nunca mais voltar? O que você encontra nisso lá?
Acho que ele tem esse pensamento de sair... conquistar
e voltar
e ficar
tipo fim de semana passar lá,
isso aí ele quer, porque ali ele quer sair, né? É o refúgio,
é
o refúgio.
Oi, ali tu... fulana, não sei,
ali
que,
tem
tá
de
ligado?
Tudo na tua favela, tem de tudo.
É uma coisa que eu aprendi com o Juan Juliette, foi muito legal, que ele falou assim, na favela muitas vezes a gente não tem nome, a gente é o filho, é o neto,
é
o filho da não sei o que, todo mundo viu você, quer dizer, é uma comunidade real assim, né?
É isso aí,
que vocês têm que se protege. Diga.
Exemplo também. Eu pretendo, né, ficar rico, pretendemos ficar rico, sair um pouco, comprar uma casa fora e tá na favela. Outro exemplo da favela, tu vai chegar na favela, tu vai andar normal, quando tu é muito famoso. Exemplo, vamos botar exemplo da Xuxa, onde ela convive assim com todo mundo assim, sempre conviveu, se ela for, ela vai andar normal. Agora, se ela passar em qualquer outro lugar aqui,
ela não vai conseguir ter
aquilo. Você jura que se eu botar a Anitta...
Não, mas a Anitta não é cria de lá, é isso que ele tá falando.
Ah,
tô falando cria. Tá. Cria de onde tu é. Ah, tá,
cria de onde você
tipo,
é. Você
onde tem... tu for cria. Onde tu é cria, tu vai lá, só teus amigos.
Tipo, tu não caga nem cheira. Você sim. É o...
Parece a Xuxa, você tá falando, a Xuxa aqui?
Não, exemplo, não, exemplo.
Ah,
exemplo.
Tá, falei, caralho, a Xuxa lá...
Não, um exemplo,
entendi.
Aí se tu
tipo,
for
tipo,
lá...
o MC Daniel, que nasceu numa comunidade, se ele for
tipo, voltar cabelinho. Pra comunidade... Cabelinho no PPG. Cabelinho no PPG é o cabelinho normal, cabelinho. É o crio, onde tá todo mundo...
Vai soltar a pipa dele?
Vai soltar a pipa, sem perturbação. Sim. Se ele for pra Cidade de Deus, fudeu.
Fudeu, porque é o outro lugar é que outro não conhece lugar. O cabelinho.
É isso que eu tô querendo falar.
Vocês vieram de Cidade de Deus. Cidade de Deus, pra mim, cara, é um marco da porra toda, porque teve o filme. Né, a Cidade de Deus ficou muito grande, né, por conta do nome e tal. Quando vocês assistem aquele filme de Cidade de Deus, vocês olham para aquilo e falam, porra, isso atrapalhou a gente, melhorou a gente. O que, que vocês veem? Vocês são de lá?
Ah, eu gosto do filme, já vi umas 3 vezes. Pega ali!
Viu 3 vezes?
Já.
Já perdi as contas, já. Cidade de Deus é muito
bom. É um orgulho pra galera de Cidade de Deus?
Eu gosto.
Até porque nem todas as cinemas. Acho que nem tem.
Acho que foi gravado na Cidade Alta.
Cidade Alta, é.
Igual a série que vai vir aí agora. Caralho, foi gravado em São Paulo.
É, tá vindo a série Cidade de Deus, tá, foi gravado em São Paulo.
Cidade de Deus é lugar de artista.
Tem muito
sempre
artista.
Foi, tem muito artista. Tom Zons, Havaiano, tem a rapaz Daisy Tigrona.
Tati Quebra Barraco.
Tati Quebra Barraco, Cidinho. A gente sempre foi fábrica de artista. Então a gente vende muito a Cidade de Deus. Tipo assim, a gente é, tenho orgulho de falar, a gente é da Cidade de Deus.
Que foda, eu não sabia disso, tá que ligado? É um lugar de... É grande pra caramba lá,
é,
né?
Pô, se tu pegar uma funk da antiga, a maioria do... antigamente, Big Mix. De 90, 80 era a Cidade de Deus.
Caralho. Por que você acha que Cidade de Deus tem essa porra de...
Porque é de Deus.
Lá é a cidade de dele, cara.
É isso, porra, tem que fazer uma coisa. Tá ligado?
Porra, maneiríssimo, cara... Obrigado aí, cara, de verdade. Achei muito foda, porque... Pô, poderia ir pra um papo mais sacana, mas acho que é legal a galera entender. Porque eu acho que tem muito achismo sobre a parada. E aí eu acho que a galera olha e fala assim, pô, que maneiro, quero ir lá. Quem sabe as pessoas acabam conhecendo aí. Ó, eu vou deixar aqui ó, na descrição do vídeo, aqui a... Pô, o Instagram, o canal dos caras, pra você que gostou do papo, ir lá conferir. Dá uma assistida, você ia falar alguma coisa aqui, que se você ia bater um...
Só faltou só o funk pra tu dançar, pra ver se a gente...
É, tá mesmo,
não, pra ver se tu vai na favela.
É. Não, favela eu vou, mas não vou dançar funk, eu não danço jazz, vou dançar funk,
não,
cara.
Foi, só pra ver.
Não porra nenhuma. Rapaz,
bota a mão no joelho, dá uma rebolada. Pra ver se tu vai dar em cima de nós.
Ah...
Dá, mas tem que dar uma olhada, né? Uma olhada
como é que
safada.
É? O que eu tenho que fazer?
Dá uma rebolada.
Dá uma rebolada.
É isso,
tá igual minha conta bancária, dura.
Não, irmão, aqui não consegue. São 20 anos de casamento, essa porra nem mexe mais. Tá entendendo? Aqui já parou, já aposentei. Pessoal, tá aqui então a descrição. Conheço o trabalho dos caras. Espero que vocês tenham curtido. Repasse esse vídeo, encaminhe, deixa o like pro vídeo aparecer. Porque aqui é pra furar a bolha, essa é a ideia dos caras. Foi muito legal. Tem alguma consideração? Quer comer alguém? Quer falar?
Joga pra lua que é sucesso.
O cara é um filho da puta.
Ele é. Mandar um forte abraço aí pra rapaziada lá do muro lá. Pataxó, Brevin, CT, Militinha, tamo junto.
Porra, maneiro, cara. Obrigado aí. Valeu você pela audiência. Nós, tchau, tchau.